UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Aqui no Expresso 104,5. Eu sou o Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde aqui pela 104,5 FM e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, o Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro, então foi ontem. A data escolhida remete à morte de Zumbi dos Palmares, que morreu em 1695. O dia foi criado para estimular a reflexão sobre o racismo na sociedade brasileira. É nesse sentido que se insere um movimento auto-organizado de libertação, quilombagem e autogestão, o coletivo Maloca da UFMG. A proposta é unir e estimular a comunicação da comunidade negra universitária. Para saber mais, falar um pouquinho mais sobre o Dia Nacional da Consciência Negra e sobre o Coletivo Maloca, eu converso agora com a graduanda em Psicologia da UFMG e membro do Coletivo Maloca, a Bárbara Franciele Oliveira. Boa tarde, Bárbara.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada.
Prazer é nosso. Bárbara, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Coletivo Maloca, como que vocês surgiram?
Então, a gente surgiu depois de um encontro que teve no Rio de Janeiro esse ano, em maio desse ano, que chama ECUM, que é Encontro Nacional de Coletivos e Estudantes Negros. Então, após esse encontro que aconteceu em maio no Rio de Janeiro, algumas pessoas aqui da UFMG que foram nesse encontro, inclusive eu, lá foi estimulado vários tipos de discussões da gente sobre racismo, sobre o que significa ser negro tanto na universidade como na sociedade brasileira como um todo. E desse encontro foi feita uma convocação assim, para a gente começar a fazer alguma coisa nos espaços que a gente estava. Então, como a gente está aqui na UFMG, foi uma galera da UFMG, a gente decidiu começar esse coletivo de estudantes negros aqui da UFMG, que é o Maloca, e não só, que tem a proposta de não se restringir aos muros da universidade, né? A gente é composto, sim, por universitários, mas a gente é expansivo, a gente é aberto para todos e tudo. Para toda a comunidade negra, não só a comunidade negra universitária, porque a partir do momento que a gente restringe isso à universidade, a gente também está sendo excludente, a gente também está praticando um tipo de opressão.
Mas, assim, por que um coletivo de estudantes negros aqui na UFMG? Não existia outra coisa parecida e tem questões específicas de estudantes negros na universidade?
Ah, sim. Não é o primeiro coletivo. Várias das pessoas que integram o Maloca, elas integravam outro coletivo de estudantes negros aqui da UFMG, que chama SEM, que justamente significa isso, Coletivo de Estudantes Negros. Então, já essa luta sempre existiu, né? Entre outros coletivos, tem o coletivo também Bloco das Pretas, que é um coletivo só de mulheres pretas. E tem vários outros coletivos aqui dentro da UFMG. Então, o Maloca não é o primeiro, ele não é o último, ele não é o único. E pensar o coletivo aqui dentro da universidade, ele é muito importante, porque basta olhar para os lados. Assim, a maioria das pessoas que estão na universidade são pessoas brancas. Os professores, a maioria esmagadora, são brancos. E até o conhecimento, né, que é passado para a gente, as teorias, os pensadores que é passado para a gente, são, em maioria, brancos, como se negros não produzissem conhecimento, né? Então, se a gente for olhar num contexto da universidade, né, igual você está perguntando, o racismo ele está muito presente aqui. Então, para a gente conseguir resistir aqui, a gente tem que se juntar para conseguir ir contra isso, para conseguir agir coletivamente contra isso. É contra um lugar que a gente não se vê, um lugar que o nosso corpo não é bem-vindo, né? Um lugar que quando a gente está aqui, não é entendido que a gente faz parte dele.
Bárbara, segundo o IBGE, lá em dados de 2014, o número de negros e pardos nas universidades brasileiras cresceu de 16,7% para 45,5% em 10 anos. Como que você avalia esse crescimento da participação dos negros nas universidades e as mudanças que isso gerou?
Assim, eu acho que falar disso, do aumento do número de negros na universidade, a gente não pode deixar de falar sobre as cotas, né? Porque isso aí fez com que esse número crescesse, com certeza, né? Porque se a gente está numa sociedade desigual. Isso é uma das facetas do racismo, assim. O racismo, ele prende as pessoas, no caso, as pessoas pretas, em um determinado lugar ali e impede que essas pessoas saiam desse lugar. Então, a partir do momento que você tem, como a gente tinha, né, uma competição, vamos usar essa palavra, desigual, porque você tá partindo, quando você não tem cota, você parte do princípio que todos estão sobre as mesmas condições. E não é isso que acontece, né? Então, com as cotas, possibilitou que minimamente, né, porque as cotas não é a solução para tudo, mas sim ela é necessária, que minimamente essas condições de competição ela fosse um pouco mais igualadas. E com certeza isso refletiu no aumento no número de pessoas pretas e pardas na universidade. Isso é importantíssimo, assim, porque é preciso que a gente fale da gente. Não tem como uma pessoa que não tem determinada experiência, não tem determinada vivência, não tem uma sensibilização para um determinado assunto, produzir conhecimento para aquilo ali. E é o que estava acontecendo. Então, se a gente tem maior representatividade, né, negra nos espaços, a gente vai garantir que essas pessoas sejam ouvidas.
Bom, além do ingresso à universidade, é preciso pensar na permanência desses estudantes. De que forma que o coletivo pode contribuir para garantir a permanência desse estudante negro e a qualidade da permanência dele também aqui na universidade?
Então, eu vou passar agora para a Miriam Alves, que ela está aqui comigo, que ela é do coletivo Maloca também, que ela vai falar um pouco sobre a permanência desse estudante que ingressa aqui na universidade.
Certo.
Boa tarde.
Boa tarde, Miriam. Bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Obrigada. Como a Bárbara falou, né, das condições das cotas sociais, elas serem necessárias, né, para um ingresso maior de estudantes negros, né, oriundos da periferia, que ainda é muito irrisório, assim, né, a gente é menos de 10% ainda nas universidades brasileiras, e muitos dos jovens negros hoje na periferia que estão morrendo, eles não têm nem essa perspectiva de futuro de ingressar numa universidade. Por isso que essa política ela precisa ser expandida, né? A universidade precisa ir para além, né, dos seus muros também. Entrar nessa universidade para nós, estudantes negros, né, nesses últimos 10 anos, e também anteriormente a política de cotas sempre foi uma trajetória muito difícil, né, da vida acadêmica. Pelas pontuações que a Bárbara já colocou, né? O nosso corpo, às vezes, ele entra nos espaços, mas nosso conhecimento, nosso saber, ele não é aceito, né? A gente tem dificuldade, principalmente quando um grande contingente vem das periferias, a gente tem dificuldade de pagar transporte, se alimentar, né? Tirar xerox o tempo todo. Então, a gente passa por várias dificuldades de ter que pedir ajuda para os parentes para continuar a manter os estudos, além de vários transtornos, né, e problemas psicológicos que surgem devido à pressão de estar num ambiente extremamente nocivo, né, para a gente. Então, essa permanência, né, hoje a gente consegue um apoio assim, da FUMP, mas ainda é uma luta para que essa... né, para que essa instituição se torne uma instituição pública, porque ela é privada, né, e a gente não tem noção do gasto que essa instituição faz, né, a gente crê que se ela fosse pública, a gente teria, né, ou controlada até mesmo pela universidade, a gente teria uma noção maior desses gastos e poderia atingir um contingente bem maior, ainda mais agora que a gente está num período em que a gente não sabe muito bem quais vão ser os rumos da educação aqui para frente com a PEC 55, né? Com os cortes de verba e tudo mais, quem vai ser mais prejudicado ainda vão ser esses alunos cotistas, bonistas, né, e oriundos da periferia que ingressaram posterior à lei de cotas.
Uhum.
Né? É, só pontuar uma coisa em relação à lei de cotas, é, a gente teve uma entrada, mas a gente teve um dificultador também na universidade pelos próprios relatórios que a UFMG divulgou, né, que é após a adoção do SISU. Então, o SISU ele restringiu o número de negros que entraram dentro do espaço da universidade. E isso, para a gente, também é nocivo, né? A política de cotas, que foi sancionada em 2012 pela Dilma, ela tem algumas brechas, assim, que a gente, né, crê que ela precisa ser revista. Mas é uma lei que é obrigatória e tem que se valer, tem que se fazer cumprir. E essa luta constante do movimento negro, da gente estar, né, apontando as falhas e estar fazendo novas legislações para melhorar a qualidade de vida da maioria da população negra que hoje nem está na universidade.
Uhum. Bom, agora são 3 horas e 46 minutos. Você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando aí com o pessoal do coletivo Maloca. Eu falei com a Bárbara Francielli e agora estou conversando com a Miriam Alves. Miriam, na próxima semana vocês vão promover um primeiro colóquio contra o genocídio do povo negro, não é isso? Como que vai ser esse, como que vai ser esse evento e como que vai ser esse debate aí sobre esse genocídio?
Sim, o primeiro colóquio sobre o genocídio do povo negro foi uma das primeiras iniciativas do coletivo Maloca, né, que, como a Bárbara falou, é um coletivo recente, né, que surgiu em maio desse ano, após o ECOM. Então, a gente tem esse projeto aí de estar trazendo para dentro do ambiente acadêmico as discussões referentes ao genocídio do povo negro, já que hoje, né, nós, comunidade negra, a gente não tem nada a comemorar, né, nem o dia, nem a semana, nem o mês da consciência negra, em relação que há um grande contingente, há um grande número de pessoas sendo diariamente assassinadas pelo Estado brasileiro, né? A gente tem uma quantidade de a cada 2 minutos um negro ser vítima de homicídio no país, né? São números exorbitantes, mais de 56 mil homicídios por ano. Então, é uma coisa que a gente tem que denunciar, e a universidade, como um espaço de formação de opinião, de formação de profissionais, ela tem que estar atenta a essas questões que envolvem a sociedade de uma forma geral, né? E o genocídio é uma dessas, né? Tem que ter uma preocupação social em torno desse número exorbitante de homicídios e do genocídio que ocorre majoritariamente com o povo negro, né, nas periferias.
O Minian, justamente sobre essa questão da violência contra a população negra, de acordo com os dados do mapa da violência, a população negra morre 2,6 vezes mais do que a população branca em casos de arma de fogo. A que se deve essa violência maior com a população negra, na sua opinião?
Na minha opinião, assim, histórico, né? São fatores históricos, sociais e raciais, né? Na minha opinião. O genocídio hoje do povo negro, para mim, ele é um projeto político, né? Um projeto de Estado que se dá no período pós-abolição, né? E no início do Brasil República, quando você tem vários pensadores, inclusive vários dos abolicionistas, pensando o que vai fazer com essa camada do povo negro que está saindo ali de um processo de escravismo, né? O que fazer com essa população, né? A primeira ação do Estado foi trazer migrantes, né, europeus para branquear a sociedade, né? Não dando certo essa miscigenação, a gente tem um mito de uma democracia racial, de uma igualdade racial que não existe na prática, né? E um aumento das leis punitivas, como, né, a partir do Código Penal. Então, você tem um encarceramento maior, você tem uma marginalização dessa camada da população maior. Então, hoje a gente tem, né, o que a gente chama de criminalização da juventude. Então, a mídia, ela tem um papel também fundamental nessa criminalização, a partir do momento que ela ressalta esses estigmas, que o negro, o periférico, ele é o elemento mau, ele é o perigoso. Então, para a sociedade, naturalizou-se a violência com a população negra, né, com o povo negro, porque a gente sempre foi visto à margem, e o que está à margem não tem problema de ser exterminado, né, de você eliminar como se fosse uma praga. E é isso que o Estado hoje faz com a sua polícia, com a sua política, né? A gente tem uma polícia militarizada, não foi se questionado sobre o fim dessa polícia militarizada após a ditadura militar, e aí a gente tem ainda na democracia um estado de exceção, que a polícia, né, ela ainda é militar, né, e ela ainda atua na periferia como se estivesse combatendo um inimigo externo. Então, toda essa falta, né, tanto essas políticas de repressão, de encarceramento em massa, tanto essa redução do Estado na questão da defesa dos direitos sociais, como saúde, educação, lazer, o que leva mais pessoas à criminalidade e, consequentemente, ao óbito, né, nas periferias. Então, a gente é um povo que ainda está, né, abandonado por todas as políticas públicas e vítima constante de um estado genocida. E é por isso a importância desse colóquio, né, também para a gente discutir e debater esse tema exaustivamente no dia 28 e 29 agora, próximo segunda e terça, na reitoria da UFMG.
Certo, Miriam, nosso tempo é curto. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado também à Bárbara. Um abraço, uma boa tarde. Valeu.
Abraço, boa tarde.
Bom, eu conversei com as estudantes aqui da UFMG e membros do coletivo Maloca, a Bárbara Franciele Oliveira e agora, por último, a Miriam Alves. Nós falamos sobre o coletivo Maloca aqui na UFMG, também sobre o colóquio que eles vão realizar na próxima semana, né? O coletivo tem o objetivo de fortalecer o movimento negro dentro e fora da universidade e nos dias 28 e 29 de novembro, segunda e terça-feira que vem, o coletivo realiza o primeiro colóquio contra o genocídio do povo negro. Mais informações sobre o coletivo, sobre o colóquio, é só acessar a página no Facebook, facebook.com/malocaauto. Então, maloca aí é com K, né? M-A-L-O-K-A e depois auto, A-U-T-O. Maloca Auto, facebook.com/malocaauto.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.